Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
Minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Ai, 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 boa noite, minha gente. Estamos de volta, sim, sim. Ao vivo pelo GNT e Globoplay. Para mais uma temporada novinha em folha do Que História É Essa, Força? Eu sei que você tava com saudade dessa baguncinha boa aqui. Fala a verdade. De rir da desgraça alheia, se divertir com os humilhados, que aqui nem sempre são exaltados, não. De se surpreender com tanta gente séria, que quando chega aqui se revela um verdadeiro sem noção. Mas eu gosto assim. E como em time que tá ganhando não se mexe, hoje você pode ficar tranquilo que eu vou te entregar tudo aquilo que você gosta, tava com saudade. Tem incêndio, tem perrengue de viagem, tem criança fazendo merda. Olha tudo isso ao vivo, que é uma coisa mais gostosa. Ai, eu adoro ao vivo, que além de dar um ciricutico do nervoso, dá também aquela alegria de saber que eu vou ver pagando mico sem corte, Ingrid Guimarães! Que ele vai fazer revelações sem poder se arrepender depois. Eu tô falando de Júnior Lima! Ela que finalmente veio. Meu pé de coelho pra 2024, Isa! Bora começar o ano em grande estilo com esse timaço, meu povo! Bem-vindas, bem-vindas! Eba! Que coisa boa! Obrigado por vocês estarem aqui, toparam isso, Ingrid.
Vem de novo, né, Fábio?
Ô, Ingrid...
Vem dizer, Ingrid, que eu já vim, tá?
Mas você topou, achei bacana, porque você topou...
Por que eu topei, Fábio?
Por que mesmo?
Vai falar a história pra todo mundo aqui?
Eu quero que você fale.
Eu estava em Milão, tinha bebido uns vinhos, ele bebeu uns vinhos também, ele foi assistir meu filme, ele me liga em Milão...
Só que eu ligo daqui meia-noite lá, 4 da manhã.
4 da manhã, eu falei, Fá, poxa, aconteceu alguma coisa. Fá, poxa, você é maravilhosa, acabei de assistir filme. O filme é incrível, me elogiou, puxou meu saco.
Isso.
Emendou o elogio, então, vamos fazer o Fá, poxa, Ingrid? E eu, meio bêbada, falei, claro! Só que ele falou assim, vamos ver ao vivo. Ao vivo foi lá no final. Yes. Quando eu vi, eu tinha topado ao vivo.
Meu Deus.
Quando veio, tava aqui.
Tava aqui.
E veio na loucura tão grande.
Que o quê?
Isso aí é sensacional.
Isso é uma maravilha. Ela tá...
Gente, a gente já chega aqui. Eu fui pegar um sapato correndo pra vir, eu vim de chinelo e eu peguei um de cada pé.
Um fogo verniz, um no camurça.
Aí você já entende muita coisa da pessoa, né?
É bom que ela veio, tipo, olha, pessoal, não conta pra ninguém, justo pra você.
Eu queria pedir uma amizade com a Isa, eu falei, Isa, olha que chata. Aí ele, aí, maravilhoso.
Ó o gancho, começar assim,
problema. Me expõe a gente.
Mas eu vou... Não destrói isso ainda, deixa eles começarem um pouquinho. Eu quero começar, na verdade, contigo.
Oh, meu Deus, coisa boa.
Eu quero te... Por que você vê essa pessoa linda, maravilhosa? Essa pele, essa coisa, deu coisa linda. Mas, de repente, eu tô com tá 6 anos falando, vem Isa, vem Isa, vem Isa. Ah, não sei se tem história, tem que ver, tem que ver, tem que ver. E tem um negocinho aqui, não tem Isa?
Tem um negocinho aqui, eu tenho...
É uma cicatrizinha.
De 14 pontos, é.
14 pontinhos que tem aí. Deixa eu ver, bota ela aí bonitinho.
14 pontinhos, não sei se dá pra ver.
Isso, né? Isso foi quando, hein?
Eu tinha 2 anos e 4 meses.
Vamos começar a sua história?
Claramente não morri, graças a Deus. Mas eu quase fui de arrasta. Isso daí foi... É uma tragédia essa história, né? Vamos lá. Eu tinha 2 anos e 4 meses, estava na casa da minha tia-avó, tia Lourdes.
Isso aonde, desculpa?
Olaria.
Olaria.
Minha tia Lourdes maravilhosa.
Eu já tô tenso, porque é a idade exata da minha filha, assim. Eu já tô, tipo...
Não, já ficou assim. Ai, meu Deus.
Cuidado com Olaria.
É, perigosito. E aí, a minha tia... A minha tia-avó, tia Lourdes, hoje 96 anos. Um beijo, minha tia linda. Ela tava lá tomando conta de mim e eu, daquele jeito, pinotando de um lado pro outro. Sempre fui muito ativa, muito doida e criativa.
Você era criança meio inferninho um pouquinho?
É, total inferninho. Você vê a merda que aconteceu, né? Eu tava ali andando de um lado pro outro.
Mas que tipo de coisa você fazia, assim, de maluco?
Ah, desenhava. Coisas que criança faz. Desenhava parede, botava a roupa da minha tia e ficava performando. Eu gostava muito de performar. Tinha um comerciais que eram favoritos. Aí, quando... Chegar ao comercial, eu começava a fazer um número, tinha que olhar pra mim. Comercial, tinha umas coisas boas. Que eu não vou falar aqui, porque ninguém tá me pagando, mas tinham vários... comerciais. E aí, eu tava brincando, o que acontece? Minha casa, lá em Olaria, ela era dividida em dois. A família inteira morava no quintal. Uma parte da família morava na parte da frente e eu morava na parte de trás. Minha mãe tava trabalhando e minha casa... Minha mãe tem duas irmãs, tá? Tinham duas irmãs da minha mãe em casa e minha mãe fora de casa, minha mãe e meu pai. Minha tia-avó tomando conta de mim. Tinha um batente, assim, na varanda... E a parte de baixo desse patente era uma grade. Uhum. Que o pedreiro pensou, não vou parafusar. Vou só encaixar.
Eu deixo encaixar de... Porque
é o pedreiro lá de casa, não?
Será que eu...
Talvez.
Vou só que deixa, que já faz, né, o mise en place, a cena. E ele não avisou que ele não tinha terminado. Ele ainda ia pra casa da minha tia-avó algumas vezes. Mas ele achou tranquilo.
Ele falou, não vai ter uma criança, porra, né, do exorcista que vai mexer nisso aqui.
Como. Isso aqui sai daqui, não sai daqui isso aqui, dona Lourdes. E aí, um parente meu passou, assim, na frente dessa varanda e eu só agarrei na grade e enfiei minha mão assim pra dar tchau. Niki, calma, gente. Niki, eu botei a mão, a grade desencaixou e eu fui pra baixo.
E pra baixo é quanto?
Pra baixo, cara, deixa eu ver. Uns 10... Não.
Não, 10 metros?
Tô bem louca.
Tá bem louca. É o quê? O tamanho disso aqui?
O tamanho disso aqui.
Então são uns 4 metros. Não, então é mais do que eu imaginei. Achei que era tipo 2 metros.
Não.
São uns 4, 5 metros.
Eu quase fui de arrasta, meu irmão. Tô falando sério.
Eu com dois
anos e 4 meses, tu caiu de 5 metros de altura com a grade na mão. E aí?
E aí,
que tinha embaixo, assim,
então, tinha uma tampa de bueiro. Era a morte certa.
Aberta ou fechada?
Fechada. Porque ia continuar caindo, né?
Aí, Super Mario. Você tá contando isso, mas com 2 anos e 4 meses, você não lembra disso?
Então, isso é muito doido. Alguém aqui acredita em experiência extracorpórea, experiência de quase morte?
Eu tô acreditando.
Então, eu lembro até esse segundo, assim, de cair. E depois, não me chama de doida, não, mas eu me lembro de tudo de cima.
Doida.
Eu vi de cima as coisas.
Como se o corpinho fosse você ficasse olhando de cima?
É, uma coisa assim, tô aqui olhando aqui, de cima.
E você viu a pequenita Isa?
É, poça de sangue, o que acontece? Eu caí com a grade e aí o meu cachorro, o Taurus, que é um fila brasileiro, me salvou.
Como?
Ele provavelmente... Cachorro sente, né, gente? E a gente não sabe explicar. O Taurus, ele era muito grande.
É um fila, né?
Grandão, bem grande. E muita gente tinha medo dele. Então, ele ficava preso, assim, no cantinho, assim, próximo da onde eu caí. Mas ele ficava, assim, mais afastado. Ele se soltou. Eu acho que ele foi vendo a minha movimentação. Ele começou a fazer muita força. Ele se soltou. Então, eu caí em cima do Taurus. Meu corpo inteiro,
nossa,
caí em cima dele.
Uau!
Caí em cima dele. E aí, esse corte aconteceu porque a grade bateu no chão e voltou. Quando voltou, abriu minha cabeça e deslocou minha clavícula. Isso.
Que?
Caraca.
Brá!
Que isso?
E você vendo lá de cima.
E eu aí, caraca!
E você olhando, e tadinha dela,
se
ferrou.
Isso que é doido, né? Eu sei que eu vi, porque eu conto essa história, eu conto o que aconteceu, as pessoas falam, realmente isso aconteceu. Então, ninguém me contou, né? Eu caí, e aí foi aquele estardalhaço, um barulho, meu cachorro, fez aquele barulho de cachorro, acharam, Taurus pegou a Bela, ninguém me chama de Isa em casa, né? Meu nome é Isabela. Taurus pegou a Bela, nesse barulho, a minha prima, Iris, ela veio pra parte de fora e começou a correr de um lado pro outro. A Bela morreu! A Bela morreu!
Eu gosto de parente que acalma a gente.
Isso. A Bela morreu, a Bela morreu! E aí começou aquela correria, aquele chororô. A rua, a vizinhança inteira, né? Todo mundo já começa a ir pra porta. Dagmar, tá tudo bem? Uma confusão. E aí falaram, bom, vamos pegar ela e vamos levar ela pra clínica. Era uma clínica que era bem próxima, assim, quase no final da nossa rua. Que era onde era minha pediatra mesmo. Vamos levar pra lá pra ver o que acontece. Aí me pegaram.
E você vendo lá de cima, você indo embora, né?
Eu indo embora.
Levando ela.
Eu vendo, eu indo pro lado e minha tia-avó indo pro outro. Eu matei a minha neta. Foi passando mal, tadinha.
Tadinha, passou mal mesmo?
Passou mal. Pressão subiu, a beça foi... E o Taurus, né?
E o cachorro?
Ele morreu, mas eu não matei ele.
Que isso? Ele morreu nesse dia?
Não, não nesse dia. Ah. Ele morreu muitos anos depois.
Ai, que susto. Quase que a história perdeu a graça, né? Não sei, porque cachorro um dia morre, mas ele ali quebrou uma coisa?
Infelizmente, cachorro morre, né? Isso é uma coisa errada que a gente tem que estar consertando aí. Mas...
Gente, até tudo bem. Cachorro que é
mais... cachorro a gente tem que estar dando uma
risada nisso. Machucou ele?
Ele quebrou a patinha. Tadinho. E ele também abriu... Vocês estão com mais pena do meu cachorro.
O pessoal ficou mais sentido mesmo. Você tem razão.
Rolou uma comoção, você viu. Ele quebrou a pata, a patinha direita da frente, e a orelha dele deu uma rasgadinha na pontinha, mas... Gente, visto o que aconteceu, não. Isso foi um milagre não ter acontecido nada.
Ele
me salvou. Se não fosse ele, eu ia bater... com ferro no chão, em cima de uma tampa de bueiro fechada.
E... ia se escangalhar.
Exatamente.
Toda.
E aí, nisso, pega a Bela, leva ela lá pra clínica. Minha mãe chegando, vê meu avô passando voado com um carro. Chega em casa e encontra minha tia Leila, irmã dela, irmã mais nova, que também estava dando por certa a minha morte. E ela estava tão doida que ela não estava nem lamentando, ela só pensava, minha irmã não pode ter outro filho, minha irmã não pode ter um filho. Minha irmã não pode.
Sua mãe não podia mais ter filho.
Não podia mais ter filho.
Ah, porque como se você pudesse, pelo menos substituir a ela. Ah, às vezes.
E a vida segue.
É uma Isa, sei lá, não vai virar nem nada ela. Que importância.
E aí ficava, minha irmã não pode ter filho, o outro, minha irmã não pode ter outro filho. Aí a minha mãe chegou e falou assim: Leila, cadê a Isabela? O que aconteceu? Eu vi meu pai passando no carro, o que aconteceu? A Bela rolou a escada.
Ela mentiu, legal.
Mentiu, pô, legal.
Claro, mas tudo bem, pra mãe pode.
Ah, rolou a escada? Rolou a escada, estão levando ela lá pra Prozil. Ah, então eu vou lá ver. E aí minha mãe chegou lá na clínica e me vê. Eu, assim, né?
Sim.
E bota pra fazer xixi. E aperta ela pra ver não sei o quê. E uma confusão.
Todos os exames possíveis.
É, pra ver se tinha sangue no xixi. Toda uma... E minha mãe, assim, ô, doutora Lúcia, que era minha médica, por que vocês estão fazendo isso, gente? Ela não só, né?
Rolou a escada.
Sei que é uma precaução, obrigada. Até, mas por que que... Ah, gente, a doutora... Alguém pode me dar a informação correta? Ela rolou da escada ou ela caiu de segundo andar? Aí a minha mãe já começou. Ai, minha filha morreu! A minha filha morreu! A minha filha morreu! E foi um escândalo muito importante, porque ela gritando, eu saí do choque.
Ah, ah! Ouviu a voz da mãe.
E aí comecei, mamãe, mamãe, mamãe. Acordei. E aí é muito doido. Eu lembro de um pano verde na minha cara, só um buraquinho assim. E os caras dando ali o crochêzinho. Uhum.
Crochêzinho.
Eu lembro disso, lembro de chorar muito e lembro de ir para vários hospitais nessa época. Assim. Essa clínica me deu os primeiros socorros, mas eu tive que fazer raio-x no outro lugar e tive que enfaixar meu braço em outro lugar, exatamente.
E você tem memória dessas coisas?
Eu lembro disso e lembro que meu pai passou o dia inteiro correndo atrás de mim. Meu pai estava trabalhando, não tinha telefone naquela época. Então ele chegou na clínica e falou, caraca, cadê a Isabela? Acabou de ir pra tal clínica de não sei do quê.
Oh.
Aí chegava na clínica, tudo bem, acabei de chegar ali. Da tal clínica, eu tô procurando minha filha, uma pequenininha. É, que não sei o quê. Acabou de sair, foi pra não sei aonde. Aí ele foi correndo atrás, meu pai foi me encontrar em casa.
Ainda hoje, semana passada.
Ele tava
correndo.
Meu pai chegou em casa ontem.
Ah, Isa, tá bem.
É. No final das contas, deu tudo certo. Eu só precisei dar 14 pontos, muito bem dados, inclusive. Tá aqui escondido, essa franja não está aqui à toa. Mas é uma cicatriz que eu esqueço que existe, né? Ela faz parte da minha vida, rende ótimas conversas em bares. Pergunto, o que é isso? Eu falo, garota. Eu caí do segundo andar quando eu tinha 2 anos e 4 meses. E meu pai chegou em casa, finalmente me encontrou e eu já estava lúcida. Pude falar, papai, eu morri hoje.
Quer ver? Vai de porra, cara.
Se mete comigo.
Cara, eu só pensava na mãe dela.
Nossa, minha mãe ficou...
Eu fiquei aqui passando mal. Falei, como é que essa mãe, a hora que essa mãe achou, o que, é que essa mãe sentiu?
Uhum.
Pra mim é quase morte, amor. Não. Só de pensar na sua mãe.
A minha mãe iria pra o outro hospital também, provavelmente junto com a minha tia-avó, assim.
Ah, e a sua tia-avó foi pro hospital passando
foi
mal?
Foi mesmo, ela foi, pressão subiu, matei minha sobrinha. Eu morri
na verdade, você
dia.
Que matou ela.
Exatamente.
Você quase matou um cachorro e a sua tia-avó.
Exatamente. Taurus, amo você. Obrigada por salvar minha vida.
Gente.
Foi uma confusão louca de pra onde vai, pra onde vem. Mas pelo menos a confusão aconteceu aqui. Tem gente que cria confusão no exterior. Ah, e é chato pra caramba, né, Ingrid?
Né, Fá, poxa, eu tô sempre por uma história enrolada, né? Já reparou?
A Ingrid fala inglês very well.
Well, Brussels.
Let's speak in English.
Oh, yes, sir.
How are you?
Let me ask you something. Que eu tenho essa mania, né? Eu, assim, eu fui viajar, eu vou contar a história, mas antes eu vou só dar uma introdução. Eu tenho um inglês, assim, que engana, que é bom, mas na real eu sou meio Joel Santana. Então, eu dou uma traduzida. Então, eu fui fazer essa viagem com a Mônica e eu tudo eu falava
Martelli.
Assim... Com a Mônica Martelli, que é a minha história com ela. E tudo eu falava assim... Let me ask you something. É, the car. Porque, assim, era como se eu traduzisse... Deixa eu falar um negócio.
Que aí te chama a atenção.
Deixa eu perguntar um negócio. Uma hora a Mônica falou, Ingrid, tudo você fala let me ask you something. Tudo. Aí virou piada do... E vem cá, come on. Let me ask you something. This meat.
Let me ask you something.
And fala um negócio. Aí o que aconteceu? Eu e a Mônica Martelli, nós somos amigas há 20 anos. E a gente tem uma coisa com carro. Nossa história tem isso. Há 20 anos atrás, quando a gente se conheceu na salinha do Chico Anísio Show, que estava fazendo o primeiro programa com as novas comediantes. Então, fui lá pegar meu dinheiro, né? Meu primeiro salário da Globo. Nossa. Entrei e o cara me ofereceu R$800. E eu dei uma batalhada, dei uma enfrentada e falei, quero 900.
Olha. Senão, eu vou embora.
Entendeu? E aí eu saí me sentindo super rica e tava a Mônica Martelli na salinha, assim, a próxima. Falei, vou ajudar ela. Escrevi num papel, vão te oferecer 800. Não topa. Pede 900.
Olha, amiga, nem conhecia.
Nem conhecia. Ela simpatizou comigo, eu simpatizei com ela, falei, quer uma carona, quero. Aí entramos já, nos gostamos, né? Ajudei ela a ganhar mais 100.
É jogo.
Mas 100, entramos no meu carro, no meu Ninho Mille, e estamos conversando, acabou a gasolina do carro. E assim, pra mim, acabar a gasolina do carro é uma coisa muito normal, porque como vocês viram, uma pessoa que sai com um pé... É bom isso aqui que aconteceu, que eu não preciso explicar.
Não precisa explicar.
E aí, acabou a gasolina do carro. E Mônica também é uma pessoa que vive num mundo de Wally, que mesmo a mesma enfermaria que eu vivo. É a mesma enfermaria. Mônica, pra ela, também era super normal. Ela direto o carro dela, dizendo, então, o que aconteceu? Ela acabou a gasolina. Eu falei, acabou. A gente continuou o assunto, que a gente estava indo a volta no carro, a gente empurrou o carro normal.
Na
hora a gente parou o assunto pra falar, e o carro, e nada. Fui empurrando o carro tranquilo, as até o posto, e tipo, você vai fazer incrível, né? Não, vamos arrasar no Chico Anísio. Chegamos lá, botamos gasolina, aí tinha que ligar, tem aquela coisa que liga, naquela época era, você ia na segunda pra engatar.
Engasgar.
Eu nunca engatei, nunca consegui, ela falou, o que é que eu dirijo? Eu falei, cara, tudo, dirige. Ela dirigiu, sabe, nós continuamos o assunto, ela me deixou em casa, bom, corta. Ficou estabelecida uma relação de 20 anos, onde ela sempre dirige.
Sei.
Até porque eu sou meio Mr. Mago. Eu. Então, não é o meu forte. Então, ficou assim. Viaja a Mauá solteira, viaja a Bahia, tudo ela que dirige. Bom, corta, dei uma introduçãozinha pra contar que 20 anos depois, fomos, nós engravidamos na mesma semana.
Nossa.
A gente acha que a gente transou no mesmo
da
dia.
Da mesma pessoa. Da mesma pessoa.
É.
Gente, mas foi impressionante, porque assim, a minha filha dela tem 7 dias de diferença de nascida.
Que loucura, gente.
A filha dela nasceu 2 de setembro, a minha 9. Então, a gente fez feira de grávida, tudo junto, resultado, nossas filhas são as melhores amigas, elas têm 14 anos de amizade, são grudadas, melhores amigas, a coisa mais linda, e nós vamos fazer uma viagem de mães e filhas.
Olha que bonito, simbólico.
Tá bonito até agora só, tá, gente? Não acha que vai ser essa fofura. Não,
lembra que são duas meninas de 14 anos.
Exato.
O outro nome pra isso é demônio.
É. E se unem contra a gente.
É.
E aí, o que aconteceu? Fomos pra Ibiza, né, e pegamos um hotel longe do aeroporto, 45 minutos do aeroporto, e alugamos um carro, Mônica dirigiu o tempo inteiro, fomos embora com eu, Mônica, 4 malas de adolescente, 2 adolescentes que passavam o dia dizendo que a gente era sem noção.
Sem noção.
Sem noção, vocês são muito aleatórias, tipo...
Let me ask you something.
Let me ask you. E elas falaram, cara, ridículo esse let me ask you something. Ridículo. Já era super julgada, a gente já tava super julgada na viagem, amor. A gente tava humilhada, cara. piada, porque eu conheço ela desde pequena, ela conhece a minha desde pequena, então ela se sentia à vontade pra julgar uma outra o tempo inteiro.
E elas devem ter estudado em escola que falava inglês.
E aí, isso faz parte da história. Ai. Não, mentira, as duas, isso é uma coisa boa de se explicar. A filha da Mônica, o pai da Júlia é americano, a Júlia estuda numa escola americana. Uhum. E a minha filha estuda numa escola bilíngue. Bom, entrou dentro do carro, duas malas, meninas single e Mônica voltando, a gente tinha que entregar o carro com gasolina, o carro alugado com gasolina, tudo certinho. E tínhamos um tempo para chegar no aeroporto, para pegar um outro voo para Londres. Resultado, 20 minutos já de viagem, liga o valet do hotel. Senhora...
O cara que para carro, que foi na Espanha, Ibiza.
Para carro, Ibiza é na Espanha. O cara que para o carro, que pegou o carro, uhum, que deu o nosso carro, falou: senhora, a Iave está cá. Eu falei: o que é Iave, gente? Aí eu falei: Mônica, Iave é o quê? Ela: não sei. Júlia, o que é Iave? Aí a Júlia: mãe, não sei. Ela: mas eu não pago uma escola bilíngue? Ela falou: mas a bilíngue é inglês, mãe. Ela falou: não interessa, é caríssimo, tinha que saber espanhol também. Aí eu falei: Mônica, calma, vou falar inglês.
Fala inglês.
Ela fala inglês. Aí eu já expliquei antes que eu acho que meu inglês é
minha.
Aí eu falei assim, pera um minutinho. Eu falei, please, speak in English. Ele falou, the key is here. Eu falei, a chave tá aqui com a gente. A chave do carro estava com ele.
A chave é a chave.
A chave está cá. Uh-huh. A chave. Aqui, the key tá aqui. Aqui tá here. Aqui. Aí eu falei, Mônica. Aí eu falei, Mônica, a chave tá lá, no hotel. Ela: como assim?
A chave do carro?
A chave do carro estava no hotel.
Como é que o carro estava?
Essa pergunta, meu anjo, que a gente fez. A pergunta é essa. É aquela chave, aquele carro automático, a chave não precisa estar lá. A chave só precisa estar perto. E o cara falou que a gente esqueceu a chave com ele. A Amanda falou: mas como assim? Como é que esse carro tá andando? Não é possível! Não é possível! A chave, a gente fala. Aí a Amanda falou: gente, esse carro vai parar. Quando a chave, o negócio fica longe do
chave.
Negócio, a chave para. Assim, isso, a Mônica falou: já vivi isso, amor, que a Mônica é intensa, né? Eu já vivi isso, amor, são 100 metros, parou. Júlia, Clara, quantos metros? Ela: sei lá, mãe, quantos metros?
20 minutos já.
20 minutos. Aí eu falei: moço, ele falou, você vai ter que come back. A gente não vai come back, não, a gente tem como come back.
Não tem como come back.
A gente não tem como come back, a gente não, nós vamos ter que botar gasolina, a gente vai... voo, Londres, não tem como. Aí o cara falou assim, eu falei, você vai ter... Aí a Mônica falou: meu Deus do céu, pergunta pra ele se por acaso essa chave vai andar, sem esse carro anda sem a chave. Pergunta pra ele em inglês. Eu: wait a minute, Mônica, calma, please. Let me ask you something. The car. It's gonna work. Still work, still. Nunca, eu lembro que na hora eu taquei um still, achei bom. The car, still work, without the key.
Perfeito.
O carro funciona sem a chave?
O carro funciona sem a chave? A Mônica falou, vamos parar, com certeza, vamos parar. Aí ele falou assim, ó, aí o que eu te falo? Eu pergunto mesmo, a resposta eu não consegui entender. Porque era um espanhol americanizado, entendeu? Uhum. Aí a Mônica falou, Clara, Júlia, fala! Vocês fazem aula de inglês, a escola do bilíngue que a gente paga, pega o seu telefone, fala com o homem. E só que a gente gritava, mas a gente não deu o celular pra elas nem um momento, a gente ficou nervosa. E como eu não entendi, eu falei assim pra eles, olha só, você, you take the key to the airport. You take the key to the airport.
Leva a chave para o
aeroporto. We are not going back. Go to the airport. Botei uma moral.
Deu um esporro no moço que tava ajudando vocês. O cara foi de legal avisar ela, você se vira, você leva a chave. Não vem me fazer voltar.
E aí eu falei, Mônica, é isso, ele vai levar aqui to the airport. Ela falou, mas a gente vai parar, amor. Nós vamos parar. Eu falei, mas não parou até agora. Ela falou, cara, o que que tá acontecendo? É muito esquisito. É muito esquisito. Outra coisa, tá, gente? A gente não pode parar. Se a gente parar pra botar gasolina, pode ser que ele não ligue de novo. Então, acabou a gasolina.
Meu Deus. Verdade.
Nós vamos sem gasolina, não vamos parar em lugar nenhum, tá? E outra coisa, pode dar merda a qualquer momento. Outra coisa, Ingrid, você tem telefone de guincho? Eu falei, amor, vou falar guincho em inglês. Como é que eu vou falar guincho em inglês? Eu não sei falar nem inglês, que eu tô mais guincho em espanhol. Esquece guincho. Ela falou, então reza.
Ela mandou
essa. Reza. Gente,
rezaram?
Gente, reza. Porque o que, que aconteceu? A gente tinha que estar no aeroporto. E outra coisa pra eu explicar. Ibiza é tipo freeway, não é ruazinha fofinha. Que você vê,
pega
não.
Marginal
é pá,
e vai.
Pá, 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 pá. Só milionário voando ali, ó. É só rico passando. E a gente, né, com esse carrão, e a gente ali no nosso carro alugado, e com o pessoal passando muito rápido, e a Mônica, a gente não pode... Só que tem muita rotatória. Então tinha 6 rotatórias até lá. Aí Mônica, intensa, falou assim, vamos parar na rotatória, amor. Vamos parar na rotatória, não tem como. Rotatória é devagar. Vamos parar na rotatória.
Ela fala assim,
vamos na rotatória, amor, vamos parar. Alto, aí eu falei, calma, gente, Mônica, vai correndo nessa rotatória. Porque se parar, ferrou. Não sabemos nem o telefone, não sabemos nem falar guincho, não é o telefone de um guincho. E aí fomos lá na rotatória, só que tinha rotatória, estava trânsito.
Meu Deus.
Entendeu? O trânsito, ou seja, sinal vermelho. Aí a Mônica falou, vou parar o sinal vermelho, com certeza. Eu falei, Mônica, a gente vai ter multa. Ela, que multa que você prefere? Você prefere essa multa? Você prefere a multa do avião, que nós vamos ter que remarcar? E Londres, que você paga um no-show de um hotel em Libra.
Não aparece.
Eu falei, aqui, com certeza. Botando no papel, aí começamos a passar e tinha rotatórias que pra gente não parar e até abrir o sinal, ficar rodando a rotatória.
Pra quando para?
Rotatória, ó. Ó.
Imagina essas duas adolescentes.
Agora eu fico pensando na pessoa que tava atrás da gente, parada, pensando, o que é essa que eu tô saindo da fila rodando a rotatória?
E aí? Bom, chegaram no aeroporto.
Rotatória, desespero, tá? Porque eu e a Mônica, a gente é um pouco intensa mesmo.
Não, e imagina as filhas adolescentes vendo toda essa cena e tipo...
As filhas adolescentes.
Ai, muito aleatório.
Cara, achando a gente ridícula e a gente berrava, porque elas ficavam fazendo TikTok. A gente para com TikTok! Para, não é hora de TikTok! E a gente rodando a rotatória, chegamos no aeroporto. Chegamos no aeroporto, gente, parecia que a gente tinha salvado a vida de alguém. A gente se abraçou. Amiga, a gente conseguiu. Galera, crianças. Fomos falar com o moço. Mônica é melhor de inglês que eu. Falei, Mônica, explica pro moço. Aí ela falou, oh, isso é problema. Tá, we don't have the English.
Eu amo o Tom.
O Tom é brasileiro.
Tá? We don't have the key here. Mônica explicou. O cara falou, impossível. Não tem como vocês estarem andando esse tempo todo sem chave. A Mônica falou, mas aqui não tá aqui. Ele falou, aqui tá aí. Ele falou, aqui tá aqui?
E aqui tá...
Aqui tá aqui?
Ele falou, aqui tá aí, com certeza. Aí, isso tava falando em inglês. Ele falou, não tem como um carro andar tanto, 25 minutos. E ele falou, a gente não tem gasolina, tem que pagar a gasolina por fora. Ele falou, não tem como um carro andar tanto tempo sem aqui. É impossível, não existe esse carro no mundo. A gente, mas o que, que aconteceu? Aí eu falei, Mônica, não é Deus, não, gente. Eu comecei a achar já que era uma coisa um pouco espiritual.
Não
ajudou a gente.
Acontecendo
adolescente, aqui, gente, Deus, sei lá, Deus ajuda a mãe. Aí ela falou, gente, mas como é que é? Ele falou, deve ter uma segunda chave dentro do carro. Jogada aí no negócio, só pode ser. Não tem como. Aí a Mônica parou, eu falei, Mônica, traduz aí que eu não entendi nada. Ela falou, aqui, tá aqui. Eu falei, aqui, tá aqui? Ela falou, tá aqui. Eu falei, que louco, ela é louco, né? Então tá, thank you. No que a gente acabou o drama todo, a gente, no meio do que a gente descobriu que tava tudo bem, não é que a gente chamou as meninas e falou, gente, a gente continuou o assunto igual lá atrás no carro.
Sei.
A gente falou, aqui, tá aqui, aqui, tá aqui. Ah, perfeito. E Londres, hein, Mônica?
Nossa, cortou e seguiu.
Vamos fazer o quê em Londres? Aí as meninas, cara... Sério? Cara, acabou? É isso? Ela falou, gente, aqui tá aqui. Aqui tá aqui. As meninas, cara, vocês gritaram, cara, vocês berraram. Cara, vocês são muito sem noção, cara. Tipo, que a gente, no que a gente resolve o problema, a gente
acalmou.
Continua. Ah, mas acalmou assim, a gente não deu explicação pra elas. A gente falou, aqui tá aqui. E Londres, vão fazer o quê? Teatro? O que é? E aí,
elas...
Não, a gente saiu do carro, elas peda com a gente. A gente falou assim, cara, vocês gritaram com a gente. Vocês são muito sem noção, cara. Vocês são... Enfim, detonaram a gente. Assim, e vocês? Que não ajudaram nada? Que não falaram inglês pra gente? Não ajudaram nessa escola bilíngue que a gente paga? Falando inglês com as amigas, mas com a gente não salvou. O que, que vocês fizeram? Elas falaram, filmamos tudo.
E O melhor disso tudo, minha gente. O melhor disso tudo é que nós temos esse vídeo. Vamos ver, bota no telão.
Não acredito.
You're the car. Yes. But let me ask you something. The car is still work without the key? Yeah. Pode ficar parado em qualquer momento. Se afastar muito, não vai ficar parado. Please. É the orto, please.
Olha, eu vou falar, eu choro de rir com esse vídeo.
Isso é uma maravilha.
Não, não, não é por mim, é pela cara da Mônica.
A Mônica tchau.
Agora com certeza. Agora com certeza, gente. Cara, ai, adolescente maravilha. É mau caráter, né, gente? A gente no desespero e elas filmando.
Não, a gente tem que agradecer a elas, elas filmaram. Maravilhoso.
Você sabe que tem criança arteira aqui também no programa. Tem criança arteira. Que é que, assim, correr risco de vida não é da Isa.
É, também.
Tem gente aqui, então, cadê? Onde é que tá? Quem? Ah, ele aí. Miltinho, como é que você tá?
Tudo bem?
Tudo bom, querido? Prazer.
Era arteiro?
Era.
Tipo quem?
Tipo assim é bom. Essa história que eu trago pra vocês aconteceu há 57 anos atrás. Eu tinha 3 anos, quase a mesma idade de Isa. Olha. Ali, ó.
Você tem 60 agora?
Uma Xuxa, né?
Nossa!
Eu, Xuxa, Angélica e Marcos Palmeira, 60. Cláudia Velha. Tem
Deus,
60.
Loucura, tá?
Muita água, obrigado. Eu moro... A Isa dando gargalhada. Eu moro em Porto Alegre e no sul faz muito frio. E lá no sul, naquela época, 57 anos atrás, a gente se esquentava, não existia ar-condicionado, existia estufa. E as estufas antigamente eram que nem as antenas parabólicas são, que é aquela coisa de metal. E no meio tem aquele rabo quente de cerâmica que esquenta e fica cor de laranja.
Uhum. Ah, sim, porque fica muito quente.
E aí esquenta, fica muito quente e esquenta. O que acontece? Eu, atentado da loucura, 3 anos de idade, fui, saí da... E eu conto essa história, que nem vocês, eu lembro de flashes de tudo que aconteceu.
Ai, que loucura, Narcisa.
Eu saio do ambiente que eu tô, minha mãe grávida do meu irmão, da minha irmã, meu irmão do colo, e eu saio do ambiente, vou pra máquina de costura, onde tem a estufa embaixo, ligo na tomada e... Creu!
Ah, você ainda ligou
eu
a tomada?
Eu liguei na tomada e creu, e cozinhei, meu irmão.
Era uma criança suicida, né?
Acei, minha mão.
Eu não era curioso.
Posso ver a mão?
Oi?
Calma, creu.
Calma. Ah, isso é só o começo.
A história vai por caminhos que você,
caminho você nunca imaginou. Essa mão só eu tenho no mundo. A minha mãe pega o meu irmão, a minha irmã no colo, meu irmão no colo, desce a escada, e eu me lembro dessa cena descendo a escada do prédio, subindo a escada do prédio da minha avó que morava perto, minha madrinha entra, abre a porta, corta, eu tô no pronto-socorro já.
Mas pera, calma, você enfiou a mão, queimou a mão...
Cozinhou, a mão
gritou,
cozinhou.
Gritou, ah!
Cozinhou e fica, e sabe... Como se fosse mandiopan, baconzitos, aquilo.
Fez uma pururuca da mão.
Ficou uma pururuca.
Isso aí, Júnior, fiz uma pururuca da mão. O que acontece? Para cicatrizar, para enfaixar naquela época, a minha mão foi enfaixada desse jeito,
assim?
Dessa forma, até porque a pele cozinhou e a mão enrugou.
Sim.
Caramba.
Aí passando. Aí eu me lembro. Nossa, isso, pode fazer isso. E aí eu me lembro de cenas dos curativos passando uma pomada amarela, que eu não sei qual é que era na época. E aí a pele, aos poucos, foi cedendo.
Uh-huh.
E aí, a pele cozida, a mão assim, o que acontece? Precisamos fazer uma cirurgia, porque a mão da criança está assim e a outra assim.
Uhum. Precisa ficar reto, mas não ia ter pele para isso.
Não ia ter pele. Naquela época não existia banco de pele, certo?
Tinha que fazer um enxerto,
isso? Enxerto. Olhando para isso, é apavorada. Poxa, você vai entender.
Tô contigo.
Fazer um enxerto. O médico fez uma seguinte sugestão para minha mãe. Seu filho precisa operar a fimose. Vamos tirar a pele do pau. Essa mão!
Essa
Calma. Mas eu estou falando aqui com o Kid Bengala, porque você tirou a pele que recobre a glande, quer dizer, a chapeleta.
A chapeleta. Sim. De uma criança de 3 anos.
Exato.
E serviu pra fazer a tua mão toda?
Os 4 dedos.
Você fez 4 dedos?
Os 4 dedos.
E a pele de pau até hoje?
Sim. Já vou mostrar. Calma, isso é a primeira parte da história.
Calma.
Calma. Aí, calma.
E botou a pele. Deu certo.
Tá aqui. Botei o dedo. E aí ele é chamado hoje, claro, com algumas. Eu não tiro vantagem. Ele é o dedo pau.
O dedo pau, claro. E essa pele. Vou tocar.
Deve. Você que tem deve saber que é a mesma sensação.
Ah!
O dedão também. O dedão também.
É mais maciozinho.
É mais maciozinho.
Mas deixa eu mostrar, pera. Que coisa maravilhosa. Pera,
a natureza
aí.
É sábia, porque o médico cirurgião colocou nos 4 dedos pele do pau.
Sim.
E aí, isso eu tinha 3 para 4 anos. Isso eu me lembro da cirurgia, eu me lembro só desses flashes. Quando eu tinha 7 para 8 anos, os 2 dedos aqui, o indicador e esse aqui do lado, que eu esqueci.
Seu vizinho.
Seu vizinho. O dedo começou a crescer, só que a pele que tinha sido enxertada nesses dedos não era suficiente pela elasticidade.
Bom, mas alguma coisa claro. Esse pau não tinha que dar conta.
Claro. Né? Apesar de que a família Talavera tem fama de helicóptero. Meu Deus. Ok, volta pra cena.
Se
volta.
Eu fosse doar a pele de pau do meu hoje, não dava um dedinho. Cara, criança jogou 4.
Aí, de 7 para 8 anos, esses 2 dedos começaram, uh-huh. E até então começaram a crescer, mas a pele não estava tá. Vingando. Eu tive que tirar, eu não, o médico cirurgião sugeriu, a minha mãe, tira a pele da bunda. E a mãe, não, na bunda vai ter que fazer outra cirurgia, enfaixada. Tira a pele do braço, que aproveita mesmo, bota gesso, tira a pele do braço.
Perfeito.
Eu tenho uma cicatriz aqui no braço.
Aí você tirou a pele daqui pra botar no dedo.
Com 7, nos 2 dedos.
Perfeito.
Nasce pelo no teu braço?
Sim, lógico.
Nasce pelo no teu braço?
Sim.
Nasce pelo no braço de vocês?
Uh-huh.
Agora nasce pelo nesses 2 dedos.
Não!
Ali. E há 2 semanas eu não passo aparelho de barba pra poder mostrar a prova.
Tem pelo
no meu dedo!
Peraí, temos que dar um close nisso, pelo amor de Deus. Onde é que é isso?
Não passa a mão porque o dedo pau dura.
Deixa. Qual é essa aqui? Aqui tem os pelinhos, ó. E você, como é? Você faz a barba?
Na verdade, assim, ó. Agora, com o tempo já passado, eu já tirei com pinça, já passei creme de depilação de bigode feminino, nudite, whatever, pinça. E aí agora eu passo no banho, eu passo sabonete e passo aparelho de barba.
Ele barbeia o dedo.
E aí, desde que a produção me chamou, eu tô deixando crescer. É praticamente o dedo Rapunzel. Que é os pelinhos ali, ó.
Mas isso é pelo de braço, não é pentelho?
Isso não é pentelho. Isso é pelo do braço. Tá. Isso é pelo... E aqui...
Pra saber.
Aqui é o dedo pau. E lá no inverno, no sul, quando eu quero fazer xixi, eu faço assim.
Pelo amor de Deus.
E aí...
Isso aqui me pegou muito, esse toquezinho aqui.
A natureza é sábia.
Júnior, vem tocar no pau.
Vem tocar no meu pau. Eu consegui!
Olha aqui. Nesse dedo meu aqui, ó. Passa
o dedo.
Eu tenho uma dúvida se foi o médico do Pobres Criaturas que fez aqui.
Há muito tempo.
Cara, é diferente mesmo.
É pele de pau.
E aí eu tenho que ter o cuidado, né? Eu tenho que passar creme, eu mexo com a mão, eu faço tudo que tem que fazer.
Eu não chego a ter pau, mas eu meio que... Eu meio que entendo.
Esse do meio, do meio.
Ah, é.
E é o dedão
e é
também.
E é diferente daqui, o dedão
é
também.
É diferente daqui.
Sim, olha, ele chega a fazer um...
É, ó.
Ele faz...
Mitinho.
E os pelinhos. É isso.
Mitinho, amém, sabe?
E a natureza é sábia, né?
É, por quê?
Essa história podia ser bizarra. Eu me conheço desde... Eu me conheço de gente sempre com as mãos assim. Aí um dia... Isso é legal. Um dia na terapia eu faço assim, dou uma desmunhecada. E a minha terapeuta... O que é isso na tua mão, Miltinho? no dedo pau. Várias sessões tratando o dedo pau, porque desde então eu sempre escondi a mão. Eu tenho fotos de pequenininho com a mão escondidinho, mas agora meu dedo pau tá lá em todo mundo. Tá.
Cara... Dá com esse pau na minha cara.
Ai, que maravilha.
Ai, que maravilha.
Gente, isso é muito bom.
Isso é uma loucura, né? Ó, Miltinho queimou a mão, Júnior quase viu queimar chororó.
Meu Deus, gente.
Mas é tudo no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta com mais que história é essa, cara. História é essa, você está de volta recebendo Júnior Lima, Ingrid Guimarães, Isa. E olha, nós temos aqui nesse programa uma participação especialíssima da mais nova milionária da praça. É, você acha que a pessoa ganha 1 milhão, mas ela vem contar a história aqui. Bota na TV aí ela ganhando 1 milhão.
Pela talvez quinta vez na história das 8, 9 temporadas do Quem Quer Ser Milionário, pela terceira vez nesta temporada eu faço a pergunta do milhão. Nas últimas duas, nesta temporada, eles responderam e erraram. Com apenas 17 anos, Pelé foi campeão mundial de futebol com a camisa... Ela botou A, 10.
Ah, eu tô na dúvida da 17 agora.
Agora não dá mais tempo. Valendo 1 milhão de reais, a resposta está...
Meu Jesus, meu Deus, meu Deus. Demais.
Tensão.
Mas tá mais tenso aqui.
Tava... 1 milhão agora, beleza, ela entrou. Mas o tempo do lado das vacas magras...
Ah, gente, sofreu bastante.
Sofreu, né? Mas tua mãe é empresária.
Empresária da Xuxa.
Essa aqui. Vamos ver essa
mulher embaixo
aí do Agreste. Vamos ver.
Minha mãe resolveu ser empresária da Xuxa do Nordeste. Tudo começou, porque um amigo dela... Minha mãe sempre lascada, essa é a verdade. Tá. Professora, me criando sozinha, porque eu perdi meu pai muito jovem. E aí minha mãe precisando batalhar, né? Faturar, ganhar mais dinheiro para poder bancar minha escola, enfim, pagar as contas.
Claro.
E aí um amigo dela, que é um cara assim bem popular na cidade do interior, o nome dele é Lulão. Olha o lapa do homem, deixa eu tomar. E aí, ó, oh, Marise, vamos... Ele, tipo, carne e unha com a minha mãe, sabe? É. Tipo, pra onde ia, o outro ia. Aí, ó, oh, Marise, vamos fazer o show da Xuxa. Porque essa Xuxa veio aqui em 91 e foi, assim, tipo, sucesso.
Sim.
Lotou. A mulher que trouxe essa Xuxa, ó, comprou um carro, reformou a casa.
Ah, a produtora que levou a Xuxa pra esse lugar.
Foi sucesso. Aí, amanhã... Nunca entrei nisso, eu sou professora, tu vai me botar nisso. Aí não vai dar certo, vai ser dinheiro de rodo. E eu lembro dessa cena, porque assim, eu era bem literal, dinheiro de rodo. Eu imaginei minha mãe arrastando.
Puxando rodo.
Puxando rodo. Aí amanhã, é, vai, confio em tu, tu é virado nisso. Mas quem vai assinar o contrato é tu, tá?
No
é
nome
tu.
Dele.
E a gente é irmão. Pronto. Tá. Chegou pra conversar com o empresário da Xuxa, que era... O esposo dela. Sim. Era um sucesso no Nordeste.
Mas pera, a Xuxa, Xuxa.
Do Nordeste, homem.
Ah, era a Xuxa do Nordeste. A história tá ficando melhor agora.
Do Nordeste.
Era uma Xuxa cover da Xuxa, que era a Xuxa do Nordeste.
Isso, que fez muito sucesso entre 80 e 90 no Nordeste.
Entendi agora. Agora me orientei.
Entendeu? Era muito, muito parecida. Aí, vamos assinar esse contrato com esse empresário.
Claro.
Aí, uma das condições era o seguinte. A Xuxa precisa de um hotel.
De um hotel, claro.
Só que a cidade, até hoje, é muito pequena.
Como é que chama?
João Alfredo.
João Alfredo.
Ficou famosa por conta de
claro.
Mim. E é muito pequena. Não tinha hotel. Aí não ia. Não, mas ela pode ficar na minha casa. Aí...
A Xuxa do Nordeste. Aí... Não é Xuxa, Xuxa.
É do Nordeste.
É do Nordeste.
Do Nordeste. A Xuxa do Nordeste pode ficar lá em casa. Aí ele... Tua casa não vai dar, só tem 3 quartos. E vem a equipe
tem
da
paga,
Xuxa.
Tem
tudo. Tem a Paquita, tem quem tem. Tem até a Priscila, homem, até a Priscila.
Que Priscila? Da TV Colosso? A Xuxa do Nordeste inovando.
Chegou até a cachorra na minha casa.
É o começo da carreta furacão.
A minha mãe é otimista.
Com a Xuxa vem a Priscila na TV Colosso.
Mas super otimista, dinheiro de rodo.
É.
É. Vamos lá. Eu vou reformar a casa, porque vai tentar dar muito dinheiro. Vou...
Reformar a própria casa dela.
Minha mãe botou casa pra cima, expandiu e ampliou. Mas não só fez isso, não. Ela disse, não, Xuxa tem que ter uma cama especial pra ela. Comprou uma cama pra Xuxa, comprou uma cama pra Paquita.
Meu Deus. Ela.
Se ela tá aqui é porque não rolou. Isso que me deixa mais...
Eu lembro desse show... Porque foi um dia depois do meu aniversário. Então ficou como se... Pra mim, eu fiquei assim, encantada. Imagina, a Xuxa na minha casa. Né?
Dormindo lá.
Comendo lá, comendo muito. Muito. A minha mãe contratou uma cozinheira. A Xuxa, Nordeste. Mas tudo certo, né? Certo. Vamos produzir. E aí, assim, a produção prévia, né? Fez toda a divulgação certinha, outdoor, transmissão de rádio. Na interior não tem televisão, então tinha que fazer aqueles meios mais tradicionais, lambi-lambi. Foi tudo como manda.
Lambi-lambi, só pra explicar pro pessoal da Zan. Tá achando que sua mãe passou lambendo o povo na rua. Ela, quando na parede você pregava o negócio, passava uma cola em cima, lembra de antigamente? Aí ficava lá um anúncio no lambi-lambi. E isso, na rádio, lá, a Xuxa do Nordeste, vai!
Passou um mês assim.
Anunciando.
O tempo todo.
E o show ia ser onde?
No clube.
No clube. Não ia ser na sua casa também, não.
Não, a Xuxa
ia ser no clube.
Só hospedada na minha casa, né? Na minha casa ficou umas 40 pessoas.
Meu Deus, sua mãe abriu um hotel. Que loucura.
Tinha umas 40 pessoas.
E um canil, que veio Priscila. E ela chegou com quanto tempo de antecedência na tua casa, Xuxa?
Ela chegou bem cedo e ficou dentro de casa e ficou uma fila assim.
Uma estrela, né?
Uma estrela. Quilométrica. Assim. Voltas e voltas e voltas. E eu assim, a Xuxa na minha cara, me achando, poxa.
Porque a cidade tava em polvorosa.
Oxe, ela era o assunto da cidade, homem. E aí, assim, ela não podia sair... Porque tava muita gente lá fora e só podia sair na hora do show e tinha que botar ainda os seguranças. E amanhã vai estar a casa cheia.
Pô, tá todo mundo aqui na porta de casa.
Mas vamos lá, tem um detalhezinho. O ingresso naquela época, é ridículo o preço, mas R$3.
R$3.
Só que a gente tava vivendo um momento que a gente tava com a URV, que é a Unidade Real de Valor.
Uhum.
Então, a gente não fez a transição de moeda, né? A gente tava no Cruzeiro Real e tava com a URV para fazer só a conversão do valor. A gente não mudou de moeda, a gente ficou com o URV. Então, as pessoas não estavam raciocinando em real, estavam raciocinando em cruzeiro real. E quando fazia conversão em URV, o valor do ingresso ficava absurdo de caro. E minha mãe não teve essa
Então, ela achou que era real quando viu era 1.500 para ver se tinha
Nordeste. Ela estava valorando em real e o negócio estava tipo 1.500, 3.000, cruzeiro reais, entendeu? Beleza, aí ela ficou lá com a Xuxa, tal, minha avó e tal, e o amigo dela, né, o irmão.
Sim, produtor legal.
Tava lá organizando. Nisso não tinha telefone, WhatsApp, chega ele. Marise, pelo amor de Deus, dá cor da blusa dessa menina. Não tem ninguém.
Não tinha ninguém no show?
Meu Deus. Não, como assim não tem ninguém? A fila aqui, tá quilométrica. Não, a gente tem que sair com essa Xuxa. Tem que sair com essa Xuxa pra ela rodar essa cidade, o povo ver que ela tá aqui. Porque esse povo tem que ir pro show.
Ninguém comprou ingresso.
Tinha pouquíssimas pessoas, tipo 14, 15. E minha mãe fez, e agora pra pagar a reforma? Não, e pra pagar o show da Xuxa. Era extremamente caríssimo. Aí ela conversou com um amigo dela, fez, não, a gente vai ter que tomar um açaí daqui, uma atitude.
Entendi, tomar um açaí. Tomar um açaí e resolve.
Açaí daqui, uma atitude, claro. Porque a gente não tem o dinheiro nem pra pagar o show da Xuxa.
E não dá pra nem converter a Xuxa em URV também, né?
Exatamente. Aí vamos conversar com minha avó. Minha avó é viva. Inclusive, tava no domingão, no especial de Ano Novo. Aí falei, mamãe, a senhora vai ficar pra morrer. a senhora vai botar pra morrer pra esse empresário.
A fingir que ela tá morrendo pra...
É, pra ele ter pena na situação. Matando a minha avó é uma atriz. A Globo perde. Ai, minha avó. Ai, minha Nossa Senhora. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer. Aí o empresário começou a ficar com medo, né? Uma idosa botando pra morrer. Aí ele chamou minha mãe. Chamou o amigo da minha mãe e falou assim, não se preocupe, a gente vai fazer o show com tudo que tem direito. Com You Can Dance, com Praga, com tudo. E com a Priscila, ó.
Que gosta.
E o que tiver na bilheteria a gente vai levar, tá certo?
Bonito. Aí ele se apiedou da tua avó.
Foi, foi. Aí fomos pro show, né?
Vou ajeitar esse cabelo aqui.
Vai, ajeita. Vai. Fomos pro show. Eu, encantada... Eu participei do show, não sei o que lá, minha mãe destruída.
Tinha o quê? 30 pessoas na plateia?
Por aí.
30
por aí.
Pessoas. Tinha mais gente no show.
Tinha mais gente fora esperando do que dentro.
Ouvindo de lá, é Xuxa mesmo.
É, exatamente. Lá fora tava cheia de gente. Ah. E aí, nisso, quando minha mãe termina o show, aí volta pra casa.
Arrasada.
Arrasada, destruída. E minha avó ainda, ai meu Deus.
Ficou passando mal o dia todo.
Ai meu Deus, ai mãe. Mamãe, já passou, deu tudo certo. Já tá tudo certo, tudo resolvido. Aí ela disse assim, problema é que eu tô passando mal de verdade.
Tadinha, ela passou mal de verdade?
Pô, ela passou mal, a pressão dela subiu. Foi lá pra casa.
De que foi, tinha que tratar a tua avó.
Não, teve que sair correndo, todo mundo saiu às pressas com minha avó pro hospital. Ela quase que morria nesse
meu dia. Deus do céu.
Ela ficou super, super, super com a pressão lá em cima.
E Xuxa do Nordeste foi boa gente.
Foi boa gente.
Uma Xuxa real. Agora, você disse que ela era muito parecida.
Muito.
A gente tem uma foto.
Não, mas deixa eu te falar. Sabe o que é, meu maior medo? Agora, eu sou milionária, né?
Ela quer agora o café!
Xuxa! Defunto não paga, pelo amor de Deus! Ela vai vir atrás de mim agora!
Eu quero ver essa Xuxa do Nordeste, bota aí!
Meu Deus!
Você ali!
A cara de bolinha!
Coisa maravilhosa! Eu não tenho palavras!
Ela vai vir atrás de mim! Eu vou botar essa conta pra tu me ajudar!
Mas se ela vier atrás de mim à noite, eu morro!
Eu vou ter que fazer outro milionário!
Essa é Xuxa do Nordeste, que foi boa gente. Como é que ela chama a vida, o nome real dela, não sabemos.
Eu não sei.
Não quer nem saber pra ela não vir atrás.
Não, é melhor. É, mas ela vai vir depois dessa.
O Josi aqui, ó.
Josi? Ele conhece?
Tu conhece?
Claro, porque ela tá aqui. Entra, Josi. Mentira, né?
Eu vou correr.
Tadinha dela. A Xuxa do Nordeste, bonitinha.
E parece, né?
Sim. É, tem ali.
Passou de relógio,
uma certa miopia.
É, não, vai ter. Agora, Xuxa, deve ainda existir ela, deve estar por aí. Mas ali na casa, tava cheia aquela casa.
A casa tava cheia.
Podia ter pegado muita gente ali que não tá mais aqui.
É, não, teria sido sério. Se, enfim. É pra começar, então, né?
Ai,
tá. Eu preciso, antes de contar a história, acho que eu preciso estabelecer os personagens que
isso
participam.
Isso é fundamental, porque os personagens a gente sabe quem são.
Isso, exatamente. Porque tem, assim, foi, né, a gente foi passar... Vamos lá. Eu tenho um primo meu que tem uma noiva e a família dessa noiva, desse meu primo, eles têm uma casa na beira de uma represa, uma casa muito gostosa, que é da família desde os anos 80, uma casa, enfim, que é muito importante para eles. Eles sempre falaram do rancho, vocês têm que conhecer o rancho, vocês têm que conhecer... E aí, um belo dia, a gente teve a oportunidade de ir. E aí, a gente estava muito tempo sem viajar, saindo ali já do final da pandemia, finalmente uma oportunidade de relaxar, sabe, aquela coisa super tensa. Então, putz, agora a gente vai poder ir para... Vamos para lá, lá é um lugar tranquilo, descansar, vamos relaxar, beleza.
Meu primo não é conhecido, não.
Meu primo, ele é músico, ele toca na...
É porque pai chorou, é mansão, e de repente o primo é Péricles, entendeu?
Você é família assim.
É o baterista da banda, é o baterista da banda.
Baterista da banda. Tá bom.
Yes. É super possível.
Aí...
E ele fala normal, talvez seja um PES, ele fala, ah, PES.
É, PP.
E aí fomos, então, da minha família, eu, né, no meu núcleo ali, eu, minha esposa e meu filho, a Lara ainda tava... A Mônica tava grávida da Lara e não sabia ainda.
Olha só.
Foi, já tem um tempinho. O Alto pequenininho ainda. Fomos nós, foi minha irmã com o filho e, na época, o marido, com o Lucas. É, meus pais. Tava...
Se fazia chororó. É. sim. São os pais.
Exatamente. Muito bom. É, meus pais, estava a minha sogra e o marido dela, que é um casal de senhores lá do interior do Rio Grande do Sul. Então, tem uma cultura alemã, super sotaque alemão. Ele é um professor, ex-professor de física, super interessado em tudo no mundo. Assim. Então, a gente chegou lá, a primeira coisa, mas quantos litros de água tem essa represa?
Sim,
qual
sim.
A profundidade? Sabe, tá, assim, e aí, o tempo todo no Google, pesquisando informação de tudo. Esse é o Jandir.
Esse era o povo todo que estava lá, muita gente.
Muita gente. E aí estava meu primo e essa, né, a noiva dele, que era a única da família ali, dona da casa, que estava... O resto da galera da família dela não tava. Então, tipo, aquela coisa de, cuidar da casa, né? A gente tava ali como convidados e tal. Beleza. E aí, como é na beira da represa, a Gabi, que é a noiva do meu primo, cresceu lá e tal, já tirou documento para poder pilotar lancha, eles têm uma lancha, então vamos passear na represa, vamos mudar de barco.
E
a gente, pô, que delícia. Passamos a semana ali andando, passeando e tal. Chegou mais pro final da viagem, a gente tinha levado a cozinheira, que trabalha com os meus pais, e mais uma pessoa que trabalha também para poder ajudar lá.
Você é Fafá de Belém e...
Maria Bethânia.
E Bethânia, exatamente. Isso.
E aí, nesse dia, a gente fala... E Bethânia. E nesse dia, a gente combinou que ia fazer uma pizzada. Tinha um forno de pizza novinho.
Certo.
Zerado lá.
Uma almoção.
A gente faz a pizza, a gente se vira, faz a massa. Minha sogra sabe fazer uma massa deliciosa. E aí, nesse dia, a Gabi vai levar, que era a dona da casa, a Gabi vai levar a cozinheira e a outra moça que tava pra trabalhar. Eles vão passear de lancha, vão tirar folga, vão dar rolê. O Lucas falou, não, eu vou com elas, vou fazer passeio, não sei o quê. Beleza. Então, o Lucas, meu primo, e a Gabi, que é a noiva dele, foram pra lancha. Com a cozinheira, com o pessoal que estava trabalhando. E passaram horas fora de casa. Estavam enchendo a cara, bebendo. Depois eu fui ver, eles estavam bebendo todas, dançando. E vai rolar a festa.
Não, e beber e dirigir lancha super dá certo.
Não, a Gabi não estava.
Ah, perfeito, claro.
Mas o resto da galera. E a gente lá cuidando e tal. Meu pai, empenhado. No dia anterior, já saiu cortando lenha, achando uns galhos secos por um...
Isso deve ser maravilhoso, essa cena de chororó atrás de lenha. Assim, com uma machada aqui, ó. Eita, esse carvalho aqui vai... Eu gosto de imaginar esse tipo
eu
de...
Eu também gosto. Não,
ele pegando um galho seco, falando, esse acende! E andando, sabe, pra acender um fogo.
Isso é... Precisamente. Meu pai é um cara muito mal na massa. Ele resolve as coisas, gosta de marcenaria.
Ele faz os presentes pro filho da Sandy, ele faz uns presentes. Deve ter feito bota.
Então, assim, não, deixa que eu
acho.
Não
sei se ele prefere a Sandy, mas enfim. Deve ter feito bota.
Provavelmente, quem não preferiria. E aí. Beleza.
Catou lenha pra fazer.
Chegou o forno novinho e preciso dizer, essa casa, essa. Parte onde tem o forno de pizza, é uma área gourmet ali, que eles construíram uns anos depois que a casa já existia, fizeram meio que uma parte juntou, assim, na outra casa, uma parte separada, o dono da casa gosta muito de cozinhar, então é um espaço gourmet ali.
Um lugar sagradinho pro cara.
Pra eles, entendeu? Um lugar importante. E aí uma construção mais nova. Isso.
Você tá entendendo, né?
O pé direito, meio isso aqui, assim, altão.
Alto, pé direito.
Alto, aquele telhado que, tipo, sei lá, de quantas águas? Com 45 águas, sei lá. E aí, esse detalhe é importante porque subia um duto, assim, do forno de pizza e até o teto, onde tinham troncos de madeira e um forro sintético que imitava palha.
Oh, meu Deus!
E por um erro de projeto, essa palha entrava em contato com o duto, fazia um acabamento lindo.
Fazia um arremate no duto.
Isso, que... Meu pai, empenhadíssimo, abriu o forno, olhou e falou, nossa, nunca foi usado, tá sujo. Olha o sinal, o primeiro sinal, caiu um ninho de passarinho antigo com umas caveirinhas, assim.
Nossa!
Aí meu pai falou, preciso dar uma boa limpada, né? Vamos higienizar isso aqui perfeitamente, porque vamos esterilizar esse forno.
Meu Deus.
Fez a Mary Poppins, né?
Aí ele pegou, caprichou na lenha, empenhado, botou bastante, acendeu aquele fogo pra fazer aquela faxina no forno. Nesse momento ainda estava meio cedo, assim, imagino que umas 11 e pouco da manhã, já começando a aquecer o forno e tal. Minha irmã lá pra dentro do quarto, o Lucas na lancha enchendo a cara com a galera. Eu tô na sala ao lado, tocando um violão, aqui na minha, tranquilo, com o meu sobrinho correndo pela sala.
Dindo,
me ajuda aqui, encontrar não sei o quê. O cara, só um segundinho que o Dindo tá estudando aqui um negócio. Não, mas vem cá, vê. Ele começou a me chamar e eu falei, ah, tá bom, vou lá ver o que ele quer. Levantei, ainda meio que tocando um violão assim, e entrei nessa área gourmet. Niki.
Niki.
Quando eu entro nesse espaço ali, meu pai me aborda com toda a calma do mundo e faz assim, filho, ajuda aqui o pai a apagar um fogo.
Meu Deus.
Detalhe importante, dois dias antes ele tinha tropeçado num degrau lá e distendido a panturrilha, então ele tava meio...
Andando mancando.
Capenguinha ali.
Capenguinha. Aqui tá fundo, aqui tá raso. Aqui... Então ele chegou meio mancandinho.
Você
assim.
Entendeu quando ele falou ajuda a apagar um fogo? Você...
Então, quando ele falou ajuda a apagar o fogo, num instante assim, eu imaginei, sei lá, uma panela com um foguinho saindo ali. Eu olhei olhei pro fogão assim, não vi nada. Quando eu olho pro teto, tinha assim uns 6 metros de uma labareda.
Lambendo a área gourmet.
Fazia.
Que boa imitação de fogo. Ah, vou te pedir, de... como era o fogo, hein? Bom fogo, bom fogo.
Eu vou ter que levantar.
Por favor.
Eu tava com o violão assim na mão, eu olhei assim. Sabe coisa, tipo, se cai na real, eu só fui largando, tinha uma poltrona, assim, fui botando o violão, assim, e meu cérebro, tipo, o que que eu faço, tá ligado? Aí eu olho pro lado, tinha uma piscina e umas toalhas estendidas, uma toalha, aquelas gigantescas.
Sei, sei.
Sabe, de 2 metros de comprimento. Eu não, nem pensei, eu só fui, peguei as toalhas e enfiei na piscina, encharquei e já saí correndo pra jogar.
Pro teto.
Pro teto.
Vamos pular. Vamos pular. Vai tentar apagar isso. Então não deu pra ser. Mas a toalha não é muito pesada?
Porque ela era muito grande.
Dormir é um tapete, né?
Já imaginei a cena. Vamos pular.
Isso. E a toalha ficou muito pesada.
Claro.
Preciso também dar um panorama. Nesse momento, a Mônica, minha esposa, estava do lado de fora, lá no deck, distante, com um fonezinho de ouvido, saudando o sol. Tá ligado?
Tranquila. Eu gostei que ele colocou isso. Só pra dizer que ela não ajudou em nada. Ela tava louvando o sol.
Não, é o contraste.
Sim. Aí... Você amaldiçoando o fogo.
Aí eu cheguei, eu tentei jogar umas 2 vezes a toalha, ela não chegava, assim, na metade da altura. Porque tava muito pesada. E caí, já dava aquela melada no chão, começou a molhar tudo e o chão começou a escorregar. E eu, o que eu faço? E meu pai... Um extintor de incêndio.
Você tá muito tranquilo. Ai, gente! de xoxó. Aí...
Tranquilo, meu, tava tranquilo.
Tranquilo, tranquilo. E essa casa, como ela fica na beira da represa, toda a água da casa, ela é bombeada da represa. Fica uma bombinha lá, uma mangueirona assim que vai... Meu primo, quando saiu, deixou a piscina enchendo, que ela tinha dado uma, sei lá, tinha dado uma mais vaziadinha, então o motor tava ligado pra encher a piscina. Ou seja, a pressão da água na casa era um xixizinho, assim.
Como é que apaga esse fogo?
E aí eu tô lá, tentando, e eu chego, falei, bom, não vou alcançar, vamos pular, não vai ser suficiente. Subi na bancada, só que aquilo escorregava muito, e eu ficava com medo de cair de cima da pia, e eu... tentando tacar com toda a minha força, só que, porra, você jogando assim, eu errava o fogo. Até que eu, em algum momento, acertei o ponto certo, assim, e escutei um psh. Falei, cara, é isso. E continuei jogando, e ajuda! Ajuda! E meu pai caçando mangueira, extintor. E o pai, é a toalha!
E lá
é
fora aqui, ó, lá fora aqui.
E a Mônica...
E você na merda!
Meu!
Caralho! Vai! Vem cá! Vai. Sanduba nessa história estava onde?
A Sandy se maquiando.
Se maquiando. Ah, a Sandy se maquiando?
Passando a segunda camada de rímel. Lá no banheiro, do outro lado da casa, meu filho dormindo, fazendo um soninho da manhã.
Sei isso. Quer dizer, o medo era só teu.
Era só eu apavoradíssimo.
Você salvou a vida, a casa de uma família.
Meu sogro, Jandir, no meio do morro atrás da casa, buscando o sinal do celular pra pesquisar quantos metros cúbicos tem.
Apagaram fogo.
Em que ano foi construída a represa? Quem fez a obra? Aí, em determinado momento, Mônica percebeu uma movimentação. Resolveu tirar o fone, escuta... Ajuda! Ajuda!
Mônica, porra!
Meu pai tentando encaixar a mangueira na pia. Não tinha com quem encaixar, na pia da cozinha. E saindo aquele... E o pai, não é isso, é a toalha. É a toalha, tipo, acredita em mim. Tá ligado? Aí Mônica chegou, começou a ajudar a jogar e eu... Como eu tava em cima da pia, eu jogava a toalha, caía no chão, ela me alcançava, tentando jogar a outra. Minha mãe levando o Theo pra fora de casa pra ele não se traumatizar, coitado da criança. Em determinado momento, eu lembro que eu tava ali me matando. Essa hora, meu braço já mole, assim, de tanto jogar a toalha. Pulmão queimando, respirando fumaça. Porque eu que tava mais perto do incêndio ali e tal. E aí... Sabe quando, tipo, uma coisa te chama atenção, assim, você tentando focar no negócio, eu escutei uma voz e eu olho pra trás. Tá a minha sogra no meio da cozinha, neste volume. Socorro! 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 E a gente desesperado nessa hora... Teve uma hora que meu pai comprou a ideia da toalha e começou a ajudar também. E aí a gente, pega outra toalha, essa tá muito pesada. Tá... Ele, toalha, toalha, toalha. E aí a Mônica, rápido, rápido. E meu pai, eu não tenho rápido, eu não tenho. Cara, e aí, em determinado momento, minha mãe me alcançou uma toalha que ela tinha levado pras crianças, que era conseguiu. Mais levinha. E aí eu conseguia jogar assim, em vez de... Tá ligado? E aí eu conseguia acertar. E aí eu conseguia mirar desse jeito. Então, entendi. Eu fui ponto por ponto do fogo e psh, 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 apagando e vendo, ao mesmo tempo, esse material sintético, aquela brasinha indo comendo, assim, sabe? Então eu ficava, meu, calculando em que momento, assim... Eu lembro que teve uma hora que eu comecei assim... Será que isso tá dando certo? Em que horas que eu abandono e vou pegar meu filho no quarto? Uhum. Tava já fazendo essas contas, assim. Aí eu comecei a ver que começou a funcionar, a Mônica também jogando, meu pai começou aquela coisa e virando uma lambança naquela cozinha. Até que chegou num ponto que eu não aguentava mais meus braços, eu pensei, bom, acho que tá controlado, agora tá só essa brasinha, vou chamar ajuda. Saí correndo, lembrei do Lucão, falei, porra, Lucas, só que eu tinha esquecido que ele tava no barco, porque na hora do desespero, Aí eu entrei correndo no quarto da minha irmã, fiz... Ô, Lucas! Ô, Lucas! Aí ela... Já amolecendo as pernas. Que
foi? Ela achou que eu tinha morrido na lancha.
Lógico. Exato.
Claro. Saiu da lancha. O Lucas.
Aí ela... Mas o que que tem? O que aconteceu? Eu falei, eu preciso de ajuda. Cadê o Lucas? Ela... Ele tá no barco. Eu, caralho. Ela, o que foi? O fogo.
E ela, que fogo?
Fogo? Como assim? Aí saímos correndo. Ela foi comigo. Aí chegamos lá e terminei de apagar o negócio. Cara, aí, tipo, aquela adrenalina baixando, assim, já uma úlcera no estômago de nervoso, tá ligado? Eu chorava, assim, de tipo... pela adrenalina, assim.
Claro.
E aí, começo a escutar a lancha chegando.
Voltando.
Nesse momento, já tava eu sentado, tipo...
Falecido.
Consegui. Minha irmã, minha mãe, todo mundo passando o rodo, limpando, faxinando, tirando fuligem de tudo, aquela coisa assim.
Isso é que é dinheiro a rodo. Isso é que é dinheiro a rodo.
Sagaz, muito sagaz. Aí, começaram a chegar a galera da lancha e todo mundo bêbado, felizão, tá ligado? Aquela coisa assim. Aí eu fui lá e falei, bom, preciso contar pra Gabi que a casa dela...
Pegou fogo.
Né? A gente estragou tudo, né? Aí eu cheguei e fiz, Gabi, olha, tá tudo bem. Ninguém se machucou. Ela já, o que foi? O que foi? Não. Tá, assim, nada sério demais. Mas assim, a gente meio que botou um pouco de fogo na sua casa. Ela, como assim? Eu falei, não, mas assim, a gente já apagou, já estamos limpando. E o Lucas do lado já...
Já tomado, achando, né?
Aí entraram na cozinha, assim, eles olhando aquele telhado todo estragado, assim, o forro e tal. E o Lucas rachando de rir, o Marinho também rindo. A Gabi, gente, vocês estão bem? Aí eu olho, tá a minha irmã, assim, lavando alguma louça, assim, na pia, assim. Só olhando pro Lucas, ele dando risada, ela aquela fritada, assim, tipo... Você não está rindo
então
dessa
separaram.
Situação.
Então separaram.
Ali foi o início.
Que loucura, podia ter...
Podia ter muito. Lambido e você sabe que, assim... Beleza, passou o susto, passou a úlcera, passou a coisa... Meu pai resolveu fazer a pizza.
Ah, fez? Pô, pro teu pai nada aconteceu.
Ah, assim, não, pô, já resolveu
esse
o fogo.
Esse pizzaiolo.
Assim, tá tudo em ordem, temos massa, estamos com fome, vamos comer a pizza, pessoal. Não, beleza, vamos comer a pizza e tal. Aí, meu primo falou, ah, precisamos pegar não sei o quê, nem lembro o que era que a gente tinha que buscar. Ele falou, tem um quartinho que fica atrás do forno de pizza. Aquele forno que parece um iglu, assim, né? E a metade dele pra frente da parede e a outra metade tava pra trás dessa parede, que era onde tinha esse quartinho atrás. Cara, quando a gente entra no quartinho atrás, era o lugar onde ficavam uns botijões desse tamanho de gás, um gerador de energia lotado de gasolina.
Meu
Deus!
E o forno tinha um papelão, assim, e um isopor, uma caixa de isopor que tava apoiada em cima do forno.
Isopor.
E derretendo já.
Meu Deus!
A gente, pelo amor de Deus, tira tudo daqui! A gente ainda tava correndo o risco de explodir tudo.
Sem querer. Se seu pai não fizesse a pizza, aí é que ia dar, né?
Assim, olha, vai entender, Deus, né? Gente. Mas assim, foi um livramento atrás do outro.
Meu Deus, sensacional.
E a pizza tava sensacional.
A pizza tava boa. É isso que era importante. Meu Deus do céu, que saga boa, gostei.
Eu amei, mas assim, cadê a Sandy? Isso é maravilhoso. É, a cena de comédia, corta, ó. É.
Um beijo pra Sandy, um beijo inclusive pra suas filhas, que estão assistindo, a sua filha que tá assistindo a gente,
filha,
Clara.
Foi mal, você não é aleatória, você é maravilhosa.
Júlia, um beijo pro pessoal do Clara. Koalas, que falou com a gente, tem muita gente na internet falando. Lázaro pediu beijo. É, ao vivo as pessoas pedem
Lázaro
beijo.
Lázaro Ramos pediu beijo.
Eu só queria dizer que a pessoa, quando conta a história e sai suada, é uma pessoa que... De parega. Se entregou, Júlio. É isso que eu quero. E no próximo bloco tem mais. Que história é essa, meu povo? Não sai daí, que tem as perguntas do programa.
Volta que história nessa bolsa. Ao vivo, diretamente. Olha, 7h49. Ingrid Guimarães, Isa Júnior Lima. E agora é a hora das perguntas do programa.
Tem medo dessa hora?
Tem medo das perguntas? Não tem, não.
Ah, sei.
É? Primeira lembrança que vocês têm da vida?
Cheiro de churrasco.
Cheiro de churrasco? Ai, que lembrança boa.
É, porque minha família sempre gosta muito de fazer churrasco e se reunir final de semana. Então, eu lembro muito disso, de acordar assim... Já pequenininha, sentindo cheirinho de churrasco. Gostoso. E andando assim, peladinha.
Eu fiquei numa dúvida, isso foi antes da história da queda? Você lembra, você tem uma memória de antes da história?
De antes ainda?
Não, eu tô falando...
Nesse momento. Nessa
machucada época, ainda, depois já com isso. Já com...
Aí, primeira lembrança sua caindo de segundo andar, acho que é
isso. Boa. Primeira lembrança.
Me veio agora, é uma coisa que a gente fazia muito criança na minha casa, que eu sou de Goiânia, a gente morava numa rua que era muito... Era apertar a campainha e sair correndo.
Uhum. Nossa!
Vocês brincaram disso, apertar a campainha e sair correndo?
Muita coisa.
Eu um dia apertei a campainha e saí correndo, veio a moça, viu assim, a gente correndo assim do lado, aí a mulher chamou a criança, a gente foi meio lá. Ela falou, não, eu entendo que é uma brincadeira, mas mora nessa casa um senhor que está muito doente.
Meu Deus.
E quando vocês apertam a campainha, ele piora muito. Então, se vocês querem brincar, podem brincar, mas não façam... Cara, a gente ficou arrasado. Se ela tivesse dado um esporro e batesse na minha cara, eu falo, quem... Não, a gente saiu... Pedimos perdão. Júnior, primeiro lembra, Raul Gil. Silvio Santos.
São Brasil.
Faustão.
Lima Duarte.
Mariquinha.
A primeira, assim, acho que um flash que eu tenho era numa casa que a gente morava, pequenininha, assim, quando moleque, e aí tinha, na frente dos quartos, tinha acho que um espacinho, que devia ser um hallzinho, assim. E eu lembro de eu sentado ali com a minha irmã, a gente tomando sei lá, algum iogurte com aquele canudinho dobrado, assim, sim. E eu ficava usando isso pra fingir que era uma arminha, assim. Eu sim. Lembro disso.
Ah, bom, bonitinho. Vamos sortear, vamos lá. O que, que temos aqui? Ih, eu nunca, mas gostaria.
Eu nunca vou de Asa Delta, mas eu gostaria.
Asa Delta.
Eu gostaria. Ah, acho perigoso boa. Pra cacete, acho. Acho que eu posso morrer de novo. Acho. Mas eu tenho vontade.
Tá bom, Asa Delta.
Eu nunca fiz... Eu tenho vontade de... Muitas vezes a gente fala de viagem, nesse tipo de coisa, né? Eu tenho vontade de fazer um safari na África. Nunca fiz.
Ah, menina, vamos junto. Que eu
não, o Fábio sabe tudo disso.
Eu sou louco do safari.
Eu já fiz, é maravilhoso. Então,
quando você fala safari, o pessoal acha que é matar bicho, pelo amor de Deus. Não é, só ver os bichos, não tem isso. Nada disso.
Exatamente.
Demais.
Deve ser demais, né?
Você sabe que eu pensei numa coisa meio sexual, mas eles foram tão fofos que eu acabei de mudar de ideia.
Não, agora a gente quer saber.
Agora que a minha filha pode estar assistindo, ela vai me achar sem noção total. Nada. Eu nunca fiz propaganda de cabelo, gostaria de fazer.
Não, não vem com essa, eu quero sexual. Eu quero sexual, que pode até ter a ver com cabelo.
Não, pô, não dá.
Não pode falar?
Minha filha tá aqui com certeza assistindo. Ela fala, mãe, sem noção. Quando eu boto vibrador no meu Instagram, ela fala, mãe, não vi.
Pergunta, vamos lá.
Vai deixar isso pra depois, né, Fábio?
Um lugar do Brasil que você não conhece, quer conhecer?
Jalapão. Bonito pra caramba.
Jalapão é demais.
E Lençóis Maranhenses também, cara. Também. Isso é um erro na minha vida.
Também.
É um lugar que eu tenho muita vontade de ir. Nunca.
Também tenho.
O que mais?
Alter do Chão, nunca fui. Bom. Muito
excelente.
Bom. Paraty, nunca fui.
Nunca fui pra Paraty?
Você acredita, sim. Gente? Já quer me convidar? Cara, que julgamento! Vocês moram em Paraty, alguém?
Agora Paraty veio.
Nossa, eu fui tipo, julgada aqui.
Eu gostei da sugestão do Jalapão, também nunca fui. E bonito.
Bonito.
Ah, é legal, também. Lindo.
É bom, interessante. Bom. E pra terminar... O que que vocês...
A outra bonita é ele, falando lá.
E pra terminar, o que que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Ai, que bonito. Vamos pensar.
Já sei. O que é imortal não morre no final.
Muito bem.
Acho que é o mínimo.
O que falaremos depois disso?
Essa tá muito boa. Talvez eu use essa.
E aí?
Eu acho que eu falaria que jaz uma pessoa com talento pra ser feliz.
Ah, bonito. E te jogou na merda, sabia?
Te jogou na merda.
Você tem duas coisas legais aqui.
Porque se a pessoa faz uma coisa engraçada, você tem que ir pra profundidade.
Isso. E depois vai pra onde?
Vai pra onde? Aí eu não sei, mas eu acho que seria quase morreu, viveu, mas agora morreu mesmo.
Ah!
E ainda bem que viveu pra estar aqui. Pra gente saber que se você quer ter um cachorro, compra um fila. Isso é o mais importante. Se quer apagar um fogo, chama Chororó. Esse é o rapaz com calma. Mesmo manco consegue fazer a coisa acontecer. E sabemos que se quer alugar um carro no exterior, não leve Ingrid, leve as filhas. Pois elas vão saber fazer. E você de casa, quer ver mais que história essa? É semana que vem. Aqui no GNT. Obrigado, minha gente! Um beijo pra você! Um brinde!